partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Estou aqui.
Fala comigo, bebê.
Eu falo sempre, vem comigo. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Começando mais uma edição do Plantão Policial. Mais um fim de semana e, é claro, recheado de informações. A você que nos acompanha pela Sintonia 97.7, pelo site, pelos grupos de notícias em Anápolis e região. Tamo junto sempre, hein? Essa parceria é forte demais.
Jonathan Cavalcante.
E o meu amigo Paulo Henrique já tá querendo spoiler.
Ô, Jonathan, conta a presepada pra nós aí, Jonathan. A casa caiu ou não?
Olha, Paulo, daqui a pouco eu te conto os detalhes. Inclusive, teve operação rolando, operação que passou por Anápolis.
A casa caiu?
Teve um cidadão que quis fazer a barba, e ele foi no mercado comprar ali o kit de barbear, mas só que não queria pagar. E aí foi parar na delegacia. Descumprimento de medida protetiva também da cadeia. Ainda, o Jaiminho da Iluminação foi preso. Indivíduo que tem 35 anos de idade. Uma atuação da PM lá no Jardim Lusitano. Ainda a morte acidental, um artefato suspeito que foi identificado no interior da Biblioteca Municipal da cidade de Anápolis, um supermercado que foi arrombado. E daqui a pouco eu vou trazer na íntegra o depoimento de um indivíduo, ele que estava agredindo a mãe, e a polícia descobriu que isso estava ocorrendo de forma constante, ele foi abordado. Daqui a pouco eu vou trazer na íntegra o depoimento desse cidadão que foi abordado pela polícia. Ó, um trechinho, só um spoiler.
Vai lá no Guilherme Pinto. Vou lá pro Ramon agora, senhor.
Como tá sua mãe?
Ah, tô não, senhor. Tô mais não, senhor. Tô obedecendo ela, por favor, senhor.
Daqui a pouquinho, na íntegra. Cidadão que... Enfim, seguimos com as ocorrências policiais da sua 97.7 FM. E rolou a Operação Red Rock. Isso mesmo. A Força Tarefa de Segurança Pública declarou e deflagrou que ontem, sexta-feira, dia 10, a Operação Red Rock foi desempenhada contra integrantes de uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Isso mesmo. Ao todo, foram cumpridos 26 mandados judiciais, sendo 4 de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, bem como mandados judiciais de sequestro de imóveis, veículos, avião, bloqueio de valores em contas de 20 investigados e indisponibilidade de investimentos em ações, títulos do Tesouro Nacional e cédulas de crédito imobiliário. É pouca coisa não, hein? Conforme a Polícia Civil do Acre, os valores de bloqueio ordenados são mais de 40 milhões de reais para reprimir crimes de tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. A operação foi deflagrada na capital acreana, Rio Branco, e em outras 12 cidades de 7 estados, entre elas Manaus, Amazonas, Benjamin Constant, também no Amazonas, Boa Vista, em Roraima, Santarém, no estado do Pará, Timon, no Maranhão, Teresina, Piauí, Natal, Rio Grande do Norte, aqui em Anápolis, a única cidade que houve essa operação no estado de Goiás, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, Ceará Mirim, também no Rio Grande do Norte, e ainda Extremoz e Mossoró. O nome da operação, Red Rock, faz referência ao apelido do principal investigado.
Nada caiu?
A investigação foi conduzida pela Força Tarefa de Segurança Pública, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, e contou com a participação de 86 policiais no cumprimento dos mandados. Ainda segundo a polícia, os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E as penas, se condenados, podem ultrapassar 33 anos de prisão. É mais uma informação em primeira mão aqui no jornalismo da São Francisco. Assim como destacamos ontem que o delegado Fábio Vilela é o novo delegado regional da Polícia Civil, terceira regional de Polícia Civil. Ele que já trabalhou em Jataí, Jussara, Goiás e em outros diversos municípios, conforme eu antecipava ontem para nossa audiência, Fábio Vilela tem 42 anos e está na Polícia Civil há mais de 18 anos. Em 2016, ele já havia sido delegado regional. Ele, inclusive, agradeceu o apoio aqui da Rádio São Francisco, dizendo: muitíssimo obrigado pela referência e o destaque à minha constante dedicação ao preparo para assumir esta função. O delegado, até então delegado regional Maurício Kai, ele deixou uma mensagem aos colegas, a toda a equipe da Polícia Civil, dizendo o seguinte: hoje chega o fim do meu ciclo na Regional de Anápolis, foi um ano de muito aprendizado, trabalho e conquistas. Tenho que agradecer a todos pelo empenho, dedicação e comprometimento. Por outro lado, ficam as minhas escusas por alguns erros e equívocos. Estou voltando para a capital, onde exercerei a função de delegado regional de Goiânia. Ao Dr. Fábio Vilela, meu sucessor, desejo toda a sorte na nova função, pois competência tem de sobra. Um forte abraço a cada um de vocês e estou à disposição de todos. Palavras do delegado Maurício Massanubu Kai, até então delegado regional, que agora deixa o cargo assumido por Fábio Alves Castro Vilela. A todos os membros da Polícia Civil, aos delegados, essa transição é normal, torna-se comum, principalmente quando existe uma troca do delegado geral, assim como agora assume o Dr. André Ganga. Então trocam-se os nomes, mas é claro, o trabalho da Polícia Civil sempre é buscar a segurança para todos os goianos. Continuando com as ocorrências policiais da São Francisco, já tem gente querendo ouvir aqui na íntegra o Chorão. Daqui a pouco, ouvintes da São Francisco. Tivemos a prisão do Luciano de Souza Lima, 42 anos de idade. A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde para atender uma ocorrência lá na região do Polo Centro. Primeira etapa, aproveitando aqui um abraço para o meu amigo Orlando e Anélia, ouvintes assíduos da 97. A polícia foi até esse endereço na rua Servidor Público. Lá, a vítima relatou que tinha medidas protetivas e que durante a madrugada teria sido obrigada a ter relações sexuais com o companheiro, mediante violência e grave ameaça. Ainda durante o ato sexual, o autor ainda teria mordido o braço esquerdo da vítima. Ela contou que o indivíduo é alcoólatra e também faz uso de entorpecentes. E mesmo sabendo da existência da medida protetiva, não a deixava, sendo obrigada a morar com ele, aceitá-lo dentro de casa, segundo o que informou ela. Durante a manhã, ela foi até a delegacia e registrou uma ocorrência policial. Ela relatou que apenas a filha do casal, menor de idade, dormia do lado do quarto. Em ato contínuo, a vítima levou a polícia até a sala do seu imóvel, onde se depararam com o indivíduo de boa, deitado no sofá, assistindo o programa da Ana Maria Braga. Ele foi abordado e, sobre as acusações, ele negou ter forçado relação sexual com a mulher. Em relação à mordida no braço, ele disse, olha só, que isso faz parte da intimidade do casal. Não vou nem opinar sobre o que eu acho disso aqui em respeito a você, ouvinte da São Francisco. É um idiota um indivíduo desse. Opinei, falei. Pelo amor de Deus, é melhor, é aquele ditado, esse aqui calado, ele é um poeta. Então, ele foi conduzido à delegacia só pelo fato de haver medidas protetivas contra ele. Então, ele foi preso e autuado ainda pelo crime de lesão corporal dolosa com base na Lei Maria da Penha. Meu Deus do céu. Um outro preso foi o Jasson Rodrigues da Silva, 36 anos de idade, ele que foi visto furtando em um mercado lá na região do Jardim das Américas, primeira etapa, na Avenida Canadá. E de lá, ele foi para a delegacia. Ele que estava furtando um estojo de barbear Gillette Mach 3. foi visto ali através do sistema de monitoramento desse estabelecimento. Isso ontem por volta das 17 horas e 27 minutos. E aí, na delegacia, ele deu seu depoimento. Contou o que estava acontecendo. Ele disse que é usuário de crack e que o furto do kit de barbear era para tentar vender. E com isso, ele iria comprar mais drogas.
Eu me arrependo, seu polícia. Eu tô viciado, entendeu? Tô buscando ajuda e caí no deslize. Minha barba tá até feia, seu polícia. Tem como usar o kit? Não, já peguei mesmo. Queria passar aqui na barba assim. E deu ruim pra mim, seu polícia. Vai complicar a minha vida.
Foi levado à delegacia e autuado com base no artigo 155. Ainda, nas últimas horas, uma morte acidental foi registrada no bairro Antônio Fernandes. A polícia, em patrulhamento, foi acionada, onde o senhor Evandro relatou que o jardineiro dele, o Levi Soares de Oliveira, estava cortando a grama de sua casa quando caiu passando mal. A polícia, ao adentrar na residência, verificou que estava caído ao solo e tentaram, inclusive, averiguar os sinais vitais. E também o socorro médico buscou uma reanimação, mas não foi possível. A vítima, de 79 anos de idade. O serviço de verificação de óbito foi acionado para a remoção do corpo e constatado pelo auxiliar de autópsia, o servidor Elmo, que não se tratava de uma morte natural, e sim de uma possível morte por choque elétrico. Lembrando que esse senhor estava fazendo ali o corte da grama, utilizando uma máquina, uma roçadeira elétrica, de propriedade da vítima, ainda de acordo com o que consta na ocorrência. De qualquer forma, deixamos aqui os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos dessa vítima. Essa roçadeira elétrica foi apreendida, né, até mesmo para fazer a perícia, enfim, só para concluir o laudo. Então, faleceu o senhor Levi Soares de Oliveira, nascido no dia 25 de dezembro de 1943, ele que tinha 79 anos de idade. A informação não para nas ocorrências policiais da São Francisco ontem. A Polícia Militar, equipes do 28º Batalhão, foram até a Biblioteca Municipal da cidade. Uma solicitante de 49 anos de idade informou que teria sido jogado um artefato suspeito, parecendo ser um explosivo, no interior da biblioteca. A polícia foi até o local e a mulher indicou uma sala onde se encontrava um artefato explosivo de acionamento por pavio de pequeno porte. Por se tratar de um explosivo, de acordo com a PM, que não oferecia risco, ou seja, só poderia explodir caso houvesse ali a ignição, o fogo, então o mesmo foi removido do local. A ocorrência foi finalizada pela PM. Um supermercado foi arrombado na região do Parque das Nações. A vítima e o proprietário, um homem de 30 anos de idade, ele disse que, de acordo com as imagens do sistema de monitoramento, por volta de meia-noite e 40, o estabelecimento foi arrombado e os criminosos levaram aproximadamente 30 pacotes de cigarro. Carton e quente, acho que é essa a pronúncia aqui. Então, quebraram ainda a proteção da janela do banheiro, e a qual dá acesso à calçada da via pública. Ele então repassou as imagens à polícia, que a partir de agora investiga esse furto nesse supermercado localizado na Avenida Pedro Ludovico, na região do Parque das Nações. Abraçando aqui na audiência, Flávia Arruda, no Jardim Primavera. Alô, Zé Leitão, distrito de Goialândia. Também a Luzia Macedo, no bairro Santo André. Minha amiga dona Adelina, da Fazenda Retiro, lá em Pirenópolis. Dona Adelina, tá na audiência da São Francisco aí? Bom dia.
Aqui da Fazenda Retiro, Adelina. Ouço seu programa todo dia. Acho muito ótimo esse programa de vocês. Todos os dias nós ouvimos seus programas. E acho muito ótimo.
Opa, obrigado pelo carinho. Um abraço à senhora e a todos da Fazenda Retiro, na nossa querida Pirenópolis. Teve também mais um que foi parar na delegacia.
Ô, Jonathan, a casa vai cair, ou não vai?
Vai, mocorongo. Esse aqui é o Jaiminho da iluminação, não é o Jaiminho, aquele personagem que era do Chaves, não. Esse aqui, o Jaiminho, estava buscando ser eletricista. mas o eletricista do crime. Isso porque a polícia militar foi acionada ontem à tarde lá na região do Jardim do Lusitano, onde uma pessoa estaria queimando fios de cobre. A polícia foi averiguar essa denúncia. Lá foi abordado o Jaime Laurindo de Assunção, 35 anos de idade. Ele que estava colocando fogo nos fios. Em entrevista, aquela conversa, aquele diálogo bem íntimo com a PM, ele relatou que, por volta das 4:30 da manhã, em uma construção do setor Santo Antônio, ele teria furtado alguns itens. Informou também que no interior da casa haviam mais objetos do furto. Os objetos que estavam escondidos embaixo de sua cama. 6 luminárias, 4 luminárias tartaruga, 2 torneiras, 11 conexões de tubulação, 1 pacote de expansador, 2 ligações flexíveis de 30 centímetros e aproximadamente 30 metros de fios de 2,5 milímetros. Os fios que estavam sendo queimados, de acordo com a PM, equivalem a aproximadamente 5 quilos. No local em que foi furtada a obra, o responsável identificou que, de fato, os pertences haviam sido subtraídos pela manhã. O Jaiminho, então, foi levado à delegacia, lá com a luz, tudo certinho, prestou o depoimento e foi autuado com base no artigo 155, que é o crime de furto previsto no Código Penal Brasileiro. O ouvinte pede, e é claro, Jonathan Cavalcante traz. A partir de agora, o relato na íntegra de um cidadão. Sabe o que ele estava fazendo na região de Pirenópolis? Estava lá agredindo a mãe. E ainda eu apurei que ele já foi preso por roubar moto e ainda já aplicou o golpe do Pix, sabe? Contra a própria mãe e ainda contra outro familiar. Um tio dele também foi alvo desse golpe do Pix. E quando ele chega em casa, sempre costuma, por estar ali sobre efeito de entorpecentes, enfim, agredir a própria mãe. E ainda há suspeita, não foi preso em flagrante dessa vez, mas há suspeita, e é claro, a população vai colaborar com o trabalho da polícia, de que ele continua praticando crimes na região de Pirenópolis. Então, ouvinte, nesse momento, nessa manhã de sábado, pegue aí o seu lenço. Pegou o lenço? Toalha também serve. Você que está no trânsito, tome muito cuidado. Se possível, pare o seu veículo para você não começar a chorar no volante. Ouvindo esse depoimento, essa versão que nos emociona, desse peba, tava batendo na mãe, já roubou um monte de moto, carro em Pirenópolis, e aí quando vê a polícia ele fica mansinho, curiosamente na frente da polícia é um anjo. Não chore, ouvinte, se chorar pegue aí um lenço umedecido, um guardanapo, uma toalha e siga firme e forte. Nessa manhã de sábado, vamos acompanhar.
Estou trabalhando agora, senhor. Trabalhando lá no Guilherme Pinto. Vou lá pro Ramon agora, senhor.
Não matou a sua mãe?
Ah, tô não, senhor. Tô mais não, senhor. Tô obedecendo ela, por favor, senhor. Tô matando ninguém, meu Deus, senhor. Por favor, senhor, desculpa.
Vai trabalhar bonitinho, vai estudar?
Vou, sim, senhor, senhor. Tá.
Desculpa,
senhor.
Tá bom.
Meu Deus do céu, tadinho, menino. Eu não vou terminar essa ocorrência, não, viu?
Ah, pelo amor de Deus, né, rapaz? Vai trabalhar, cidadão. Aí, continua batendo na mãe e agora diz que vai trabalhar e vai estudar direitinho. Guardei o nome dele aqui, a gente, é claro, vai seguir monitorando. Se tiver alguma ocorrência dele, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva do histórico criminal desse indivíduo. Choroso, gente. Choroso. E aí, quando vê a polícia, aí fica bem mansinho. Esperamos que ele não continue cometendo os crimes, que agora obedeça à própria mãe e tudo mais. Você, ouvinte, depois me conta se esse choro te comoveu. Esse, então, foi mais um resumo das principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar nas últimas horas. Por isso que eu digo, em Anápolis e região, informações que são apuradas durante todo o dia para que durante a manhã a gente traga aqui os detalhes para você, ouvinte, da 97.7 FM.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.